UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, estamos de volta com a Noite Ilustrada pela UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Agora é hora do nosso bate-papo. Janeiro em BH é tempo de espetáculos. A tradicional campanha de popularização do teatro e da dança chega à sua 43ª edição, levando arte, cultura e entretenimento para a cidade a preços que variam de R$ 5 até R$ 15. O projeto tem edição em Belo Horizonte, Betim, Nova Lima e Juiz de Fora. Amanhã, dia 5 de janeiro, é o primeiro dia da campanha de popularização, que vai até o dia 19 de fevereiro. Dentre os espetáculos de estreia, o público pode conferir nesta quinta-feira a peça Campo Santo. Com dramaturgia feita por Guilherme Colina e Mel Renault, Campo Santo foi criado a partir da oficina de teatro do Grupo Confesso. Trata-se de uma história de uma vila onde a hipocrisia e o fervor religioso tentam massacrar a falta de amor dos habitantes daquele lugar. O Noite Ilustrada convida o diretor do espetáculo, o ator Guilherme Colina, para uma conversa sobre a sua peça e sobre a campanha de popularização do teatro e da dança, que começa amanhã. Guilherme Colina, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Luiz Fernando. É um prazer falar com vocês aí, tá bom?
Prazer é nosso. Vamos começar falando sobre o processo de criação desse espetáculo, Campo Santo. Vamos. Como é que foi?
Então, Luiz Fernando, esse espetáculo, a gente começou o processo de investigação em 2014. Eu tinha acabado de concluir o curso da Fundação Cláudio Salgado, o CEFAR, o curso de teatro, e eu fiquei cheio de questionamentos, cheio de vontades para criar um espetáculo assim, autoral. Eu terminei o curso, estreiei a primeira direção, na Vale na Carne, fomos indicados a 5 prêmios, mas eu queria um espetáculo que fosse autoral. Uhum. E aí eu abri inscrições para essa oficina, e a gente teve mais ou menos uns 22 inscritos, e aí eu comecei esse trabalho pedindo para que cada um levasse aquilo que fosse um fantasma seu, aquilo que eu chamo de fantasma social, né? Que são aquelas as dores que você carrega, assim, que tem te impedido de caminhar. Então foi um processo onde cada um levou assim, o seu material, e eu fui investigando a partir de técnicas teatrais. Eu trabalhei Boal, Stanislavski, Laban. Trabalhei também de um diretor e professor de teatro que eu bebi muito dele, que é o Leline Martins. Ele foi meu professor na Fundação Cláudio Salgado. E os atores levaram essas micro cenas, e a partir daí eu fui instigando-os a irem além e a se revelarem nesse sentido, assim. Uhum. Revelarem suas questões para a gente dizer isso para o público. Além disso, eu atrelei aos meus 27 anos de idade, e foi um expurgo meu também. Então, em cada núcleo, o espetáculo ele tem 10 núcleos, e em cada núcleo tem um pouco do que de mim, assim, atrelado aos fantasmas deles, assim. Na verdade, eu tenho mais de 20 fantasmas que eu coloquei nesse espetáculo.
Entendi. Agora, a hipocrisia seria o fantasma maior que vocês estão tratando a respeito?
Então, quando a gente fala de hipocrisia, a gente está muito ligado à moral social, uhum, a essa moral cristã, né? Uhum. Nós estamos muito mergulhados nisso tudo, o que acaba causando o julgamento do outro e a gente se colocando como superior em muitos dos casos.
Verdade.
Eu cresci num berço evangélico, assim, eu venho de uma família extremamente religiosa, e nesse tempo que eu vivi com a minha família, eu sofri muito, assim, pela moral cristã, sabe?
Uhum.
Então, o espetáculo, ele trata disso, assim. Eu vi muita hipocrisia, né? Eu via, por exemplo, o pastor ali, eu mesmo ainda jovem e tudo, adolescente, eu via o pastor dizendo certas coisas, o dizer era uma coisa, mas a ação era oposta àquilo que ele estava dizendo. E isso como um todo. E aí eu ampliei esse olhar para a sociedade, que uhum, é o que a gente vive. Uma coisa que a gente diz no espetáculo é que, assim, o que falta na humanidade é amor. Se tem amor, tem tolerância, tem compreensão, né? Uhum. Do outro, das diferenças.
Uma obra que eu acho fantástica, e claro, todo mundo acha, né? Um clássico aqui no Brasil, que fala sobre esse tema, sobre a hipocrisia, é Genio Zeppelin, do Chico Buarque, né? É fantástico.
Tá muito dentro, né?
Exatamente. Agora, não diga, pode falar.
O que é essa história, né? Enquanto me serve, tá lindo, né?
Isso.
E aí, tá muito atrelado à música do Chico, assim. Agora, uma música que foi, assim, o meu motor foi uma música do Pedro Brunhosa, um cantor, que inclusive a nossa trilha sonora ela é ao vivo, e ela é toda de músicas portuguesas, de fados.
Eu conheço.
Pedro Brunhosa, ele tem uma música que se chama Quem Me Leva Os Meus Fantasmas. Inclusive, a Maria Bethânia interpreta maravilhosamente bem. Uhum. E foi um fio, assim, que eu utilizei como condutor para o fechamento desse espetáculo. É importante dizer que eu sou autor, mas eu tenho uma escritora junto a mim no processo, que é a escritora Mel Renault. E uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho muito interessante, é que, assim, esse espetáculo, ele é uma ponta, assim, de um macro projeto. Um elemento que a gente investigou foi o elemento ar. A gente vai trabalhar 5 elementos, estamos construindo 5 espetáculos. O Campo Santo está atrelado ao ar, aí temos Ondas de Sortilégios, que estreia dia 3 agora de fevereiro, lá no Espaço Ambiente, que é o elemento de investigação, que é o elemento água. E aí a gente vai passar por terra, fogo e éter. Isso tudo está vinculado a um curso avançado que eu fui investigando e tudo. Eu criei um curso avançado para a Escola de Teatro da RC2, que é uma escola minha, em parceria com também o diretor Rony Camargo. E a ideia é a gente trazer à cidade 5 espetáculos desses 5 elementos, sabe? Que é um condutor, assim, um norte para a gente fechar essa quintologia.
Bacana. Agora, pelo que eu li aqui, o espetáculo passa-se numa vila, que seria um local imaginário, mas que pode ser qualquer vila, qualquer cidade do mundo, qualquer lugar em que haja aglomeração de pessoas e um convívio social, né?
Exatamente, é isso mesmo.
E alguns autores, Ariano Suassuna falava isso, que a melhor maneira de você ser universal é você ser o mais regional possível, né? Ou Ernest Hemingway, se você quer falar sobre todas as famílias, fale sobre a sua família.
Exatamente.
O quanto desse espetáculo, por exemplo, a gente fala sobre Belo Horizonte?
Então, eu acho que a gente, Belo Horizonte é uma cidade grande, mas que é bastante provinciana, né?
Uhum.
Tem ainda um pouco desse lugar, desse encontro e desse olhar com relação ao outro, assim, desse olhar para o outro, desse julgamento o tempo todo. A gente vive isso o tempo todo aqui na cidade, né?
É. Pois
é. A gente tá nesse lugar aí.
Com certeza. Então, essas pessoas que querem refletir um pouco, já que a gente está no começo do ano, né? Tem sempre essas promessas de ano novo, uma maneira de olhar para dentro de si mesmo e refletir até sobre a maneira como você olha o outro também, que ninguém é bonzinho o tempo todo, ninguém é perfeito o tempo todo. Vale a pena ver o espetáculo para refletir sobre isso, inclusive, né?
Exatamente, Luiz Fernando. É esse o mote, assim. E uma coisa, eu carrego muito essa história no coletivo, da generosidade, e o mote é isso, assim, é a falta de amor, né? A gente diz, tem um trecho que diz, somos nós que não sabemos amar.
Olha só.
É.
E no fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá.
É.
Muito bem, vocês estão...
É um bate e volta.
É?
É um bate e volta mesmo, sim.
Exatamente.
Né? E somos diferentes mesmo, e não tem jeito, né? Assim, o que a gente precisa fazer é aceitar as diferenças. A gente fala de julgamento, mas há, assim, desse julgamento que é negativo, que machuca e tudo. Agora, eu também não posso ser hipócrita e dizer que eu não estou julgando uma determinada ação do homem, né? Há um julgamento com esse espetáculo. A gente fala muito disso, assim.
Muito bem, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pelo FMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com Guilherme Colina, que é diretor do espetáculo Campo Santo, que vai estrear amanhã na 43ª campanha de popularização do teatro e da dança. A informação está correta, é amanhã, né, que estreia?
É isso mesmo, amanhã na Funarte, Galpão 1, às 20 horas, Luiz Fernando.
Ó, que bacana. Vamos falar sobre a música. Você já falou sobre a música do Pedro Brunhosa, mas me fala um pouco mais sobre figurino e sobre o papel da música no espetáculo.
Tá. Sobre o figurino é do figurinista Sérgio Luiz Coelho. A ideia é que a gente trouxesse, assim, o branco, O espetáculo é bem claro. E é um lugar um pouco clichê até, assim, mas eu acho que em dados momentos a gente precisa disso, assim, uhum. para causar uma identificação com o espectador e tudo. Acho que a gente deve complicar menos, sabe? Uma coisa, só fugindo um pouco do que eu costumo dizer, é que a gente deve fazer teatro, Luiz Fernando, é para qualquer um. O teatro é para o homem, né? A gente não é teatro para intelectual ver, né?
Não,
senão
não
você
ser.
Tem uma plateia só intelectual, a gente foi atravessada de alguma maneira pela arte, uhum. e os demais, que são importantíssimos para essa transformação toda, né? Isso. Trazê-los para a gente e tudo. Então, é isso. A gente tem o figurino, é todo branco, assim, é um figurino muito lindo, tem muito do elemento ar nele, assim, ele é leve. O Sérgio conseguiu beber bastante dessa fonte, assim, e por dentro todos estão com as vestes pretas, assim,
uhum.
né? Que é essa história, assim, eu tô te vendo, você se revela nesse lugar que é bonito, que é leve, mas aí dentro também tem uma porção de dores, né?
Uhum.
E de defeitos. Aí você me julga vestindo essa capa linda, né?
Uhum.
Essa capa clara, mas aí dentro também tem um monte de fantasmas.
Isso.
E ninguém melhor que ninguém. A música, a gente tem, são fados, assim, é executada ao vivo, são quatro músicos. Quem trouxe e dirigiu essa cena toda, esse repertório todo, foi a Brenda Laís, é uma atriz e musicista maravilhosa aqui na cidade, assim, de uma inteligência grandíssima. Ela está nas artes cênicas da UFMG.
Uhum.
Uma das cantoras é a cantora Marisa, e aí a gente bebeu bastante dela também, assim. E é composta, a trilha sonora é composta por Fábio.
Que ótimo. Vamos, para a gente encerrar, me fala a sua visão sobre a campanha de popularização do teatro, que ao longo dos anos sempre foi muito criticada, inclusive pela inclusão massiva de peças de comédia, né? E eu queria saber de você o que você acha, se ela cumpriu até agora a função de formar público e de fomentar a produção teatral, especialmente a produção teatral autoral, aqui em Belo Horizonte.
Então, Luiz Fernando, hoje eu fui ao café da manhã da campanha, e uma coisa que me entristeceu muito foi ver que, assim, falando ainda de julgamento, de hipocrisia, eu acho que a gente deve participar desses festivais, eles são sempre muito importantes. E a campanha tem 43 anos, né? Não é de se jogar fora essa informação e essa estrada toda.
Claro.
E eu fui ao café da manhã da campanha e tinham pouquíssimos artistas, assim. E aí, assim, claro que muita gente, muitos dos atores, dos nossos artistas, têm os seus afazeres, assim como eu, mas, assim, eu tirei um tempo para estar lá, para prestigiar e para ter um encontro com essa nossa classe, né? O que eu sinto, assim, estava muito vazio, e eu sinto que está todo mundo na grade, que é aquela história, né? Critica-se muito a Rede Globo, mas está todo mundo segurando na grade.
Exatamente.
Não é verdade?
É verdade.
Assim, é a mesma história a campanha de popularização, assim. Há muita crítica, as pessoas não comparecem aos eventos, os nossos artistas, mas estão segurando na grade. Você abre o folheto da campanha, o jornal da campanha, você vê, assim, que está todo mundo lá. Sabe? Então, eu acho que a força é do coletivo, assim. Então, se você começar a minar aquilo, né, aquilo que você está atrelado, é complicado, assim. Então, eu acho que tem a questão da comédia, mas eu acho que também viralizou, assim. Ah, comédia, a campanha só tem comédia, comédia. Não, gente, comédia não é ruim. Sabe? Comédia é um trabalho que pode se colocar uma crítica ou não, pode estar ligada somente ao entretenimento. Ou pode ter uma questão social, né? O teatro tem várias vertentes. Então, eu acho que a campanha, ela contempla isso, né?
Uhum.
Claro que fazer apologia à homossexualidade, fazer apologia ao preconceito, isso, disso eu não compartilho, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente devia ter realmente uma comissão humana, nesse sentido, assim, do que entra, né? Qual o cidadão que a gente está formando? Porque a arte não está aí só por entretenimento, né? A gente tem que dizer alguma coisa, senão não faz sentido. A gente larga tudo.
Guilherme, brigadíssimo pela entrevista. Longa vida a Campo Santo, tá? Aos seus outros projetos. E conte sempre com a gente aqui, sempre que você precisar e quiser.
Muito obrigado, Luiz Fernando. Uma boa noite para você. Eu espero você aqui, os seus ouvintes do programa Noite Ilustrada, tá bom?
Tá bom, pode deixar. Vamos lá conferir, com certeza.
Ah, legal demais. Um grande abraço.
Outro para você. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com o Guilherme Colina, diretor do espetáculo Campo Santo, que estreia amanhã, quinta-feira, na 43ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais. O espetáculo vai ser na Funarte, que fica na Rua Januária 68, no centro de Belo Horizonte. Você pode comprar seu ingresso no site www.vaalteatromg.com.br. vaalteatromg.com.br. Outras informações sobre esse espetáculo, Campo Santo, na página do Facebook, facebook.com/montagemcamposanto. A gente segue com mais música aqui no Noite Ilustrada, desse dia 4 de janeiro de 2017. Vamos ouvir um dos grandes hits dos anos 80, do disco Voo de Coração, Richie com Menina Veneno.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.